Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Muito bem, deixa eu trazer o deputado Fernando Monteiro, deputado federal do PP, também para conversar com a gente. Ele estava escutando aí parte dessa nossa fala, não é? Deputado, muito bom dia, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Folha, no Folha Política.
Bom dia, Jota, bom dia, Dimar, bom dia aos ouvintes.
Deputado, a gente estava comentando justamente sobre o legado aí deixado por Marco Maciel, não é? O que representou justamente para o senhor, sua trajetória, esse exemplo aqui do político pernambucano Marco Maciel, hein?
Olha, doutor Marco Maciel é um exemplo para todos, né? A sua escola, né? A sua maneira de lidar com a política, né? Essa maneira de conciliador do diálogo, né? Para muitos e para mim, um dos maiores líderes políticos de Pernambuco. Né? Então, fica aqui, né, a tristeza de sua partida, mas fica a sua semente, né, seu legado. Eu acho que se todo mundo tivesse um pouco de Marco Maciel, o Marco de Pernambuco, a gente teria uma política cada vez melhor. Né? Seu diálogo, seu zelo ao serviço público, né? Seu zelo, né, ao próximo, né? A sua humanidade ao próximo, né? Então, o Marco de Pernambuco é um exemplo de Pernambuco para o Brasil, né? Que levou a Pernambuco, né, a vice-presidente da República, levou Pernambuco à presidência da Câmara, levou Pernambuco ao Senado Federal, né? Colocou Pernambuco nas discussões e, ao mesmo tempo, trouxe educação para Pernambuco, trouxe água para Pernambuco, trouxe desenvolvimento para Pernambuco. Então, assim, ele é o Marco de Pernambuco e, para mim, e um dos maiores líderes, né, brasileiros, sair de Pernambuco.
Uhum. Edmar Lira.
Deputado, e qual é a sua... a sobrinho do Zé Augusto Monteiro, que foi do PFL, foi correligionário do Marco Maciel, pôde conviver naturalmente com ele, essa trajetória, né, parte dessa trajetória de Maciel na vida pública. Qual o aprendizado também, quando esteve, antes de ser deputado, teve a oportunidade de conviver com o deputado Zé Múcio, ministro Zé Múcio, e com certeza conviveu de alguma maneira com o Marco Maciel. O que é que ele trouxe de aprendizado para a sua trajetória que pode colocar em prática no seu mandato, na sua vida pública como um todo?
Veja, primeiro é o diálogo, né? Eu acho que o ministro Zé Múcio, né, que eu chamo de tio Múcio, ele é um construtor de pontes. E é o mesmo estilo de Marco Maciel, né? Constrói pontes, o diálogo, independente de corrente política. O que mais vale na vida pública é o respeito ao próximo. É respeito às pessoas, é respeito às suas ideias, né? É respeito à maneira de tratar, né, a política, o zelo com as pessoas, o zelo de mudar a vida das pessoas. Então, assim, Edmar, tanto o Marco Maciel quanto o Múcio tem o mesmo estilo. É o estilo de conciliar, é o estilo de pegar ideias divergentes e tentar convergir para o possível para poder melhorar a vida das pessoas. Então, assim, são pessoas parecidíssimas do jeito de tratar a política, do jeito de ver as pessoas, de ver o próximo, né? Então, doutor Marco, essa referência de Pernambuco, né, traz, né, para Zé Múcio, que para mim é uma referência na vida pública, na política, né, traz, né, essa questão de conciliação. Né? Ontem teve um artigo de ex-senador Geraldo de Holanda, belíssimo. Eu até me emocionei e mostra exatamente quem era Marco Maciel. E mostra todos que seguiram. Quer dizer, que o Múcio veio para o governo Roberto Magalhães, né, depois ficou no PFL junto com o Marco Maciel, foi presidente nacional do PFL, né, com o Marco Maciel era ministro de governo. Então, tudo isso, esse aprendizado, né, de construir pontes, desatar nós e construir laços, isso é a maior lição, tanto que eu vi do Marco Maciel, como eu convivo até hoje com o ministro Zé Múcio.
Muito bem. Deputado Fernando Monteiro, vamos falar um pouco de reforma administrativa, né? Está na pauta aí do governo e tem um grupo de deputados que querem ampliar, não somente para o executivo, mas também para o judiciário, né? Inclusive, na matéria que eu li neste fim de semana, tem a inclusão do relator, o deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, e também o senhor que preside a comissão especial que discutirá o texto com relação a isso. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso ouvinte em que ponto isso, de fato, poderá ser colocado em prática, se o judiciário tem justamente também uma parte a contribuir para essa reforma administrativa, o que a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a isso, hein, deputado?
Olha, a gente quando começou, né, a construir, né, essa comissão especial que vai tratar da PEC 32, né, nós estamos pensando em modernizar o Estado brasileiro, levar excelência do serviço público ao Estado brasileiro, trazer o Estado brasileiro ao serviço brasileiro ao século XXI, com novas tecnologias, com modernidade, com agilidade, né, dando, né, garantias que nós vamos respeitar o cidadão brasileiro que paga imposto. Para você ter ideia, 33,17% do PIB brasileiro é de imposto. A gente precisa respeitar o cidadão. O cidadão paga muito imposto. Então, quando você trata, né, de uma reforma da PEC 32, é o primeiro passo para a gente modernizar o serviço brasileiro. Nós estamos apenas começando um degrau. O governo mandou uma proposta que não trata do legislativo e nem trata do judiciário, mas, né, está sendo apresentada uma emenda que precisa de 181 assinaturas, né, para ser para o debate, e eu tenho certeza que isso vai ser debatido na Câmara, vai ser debatido na comissão. A democracia, nós vamos fazer igual a Marco Maciel, dialogar, debater, é possível isso acontecer, né, mas depende de votação, mas o debate vai ser exaurido e vamos debater o máximo, né, para poder, né, a gente ter e dar o primeiro passo, volto a dizer, para modernizar o Estado brasileiro, trazer o serviço público ao século XXI. Então, vai ser debatido, né, tem muita gente sendo contra, outros a favor, mas vamos usar o diálogo, vamos dar o respeito, né, e vamos debater. Uhum. E aí, a maioria é que vai decidir, né, mas o debate, né, e a comissão, que vai ser a tônica do diálogo, ela vai estar aberta a qualquer discussão que a gente possa trazer ao serviço público uma modernidade que a gente possa respeitar o cidadão que paga altas cargas tributárias de imposto.
Deixa eu colocar aqui um exemplo, antes de passar para o Edmar, do Poder Judiciário. Que tem os magistrados 60 dias de férias no ano e a grande maioria tira somente 30, como qualquer trabalhador brasileiro, e os outros 30 ficam aí, não é, para tirar, e aí vai passando o tempo, vai aumentando, e quando a gente escuta dizer, olha, tal juiz recebeu R$300 mil, oxe, mas o teto não é R$39 mil, como é que ele tira quase 300? É justamente do acúmulo, não é, em virtude dessa remuneração, não é gozado pelos dias, não é, tirados, e fica lá acumulando. É um exemplo da questão de superar o teto. Então, dentro dessa proposta de reforma, esse exemplo que eu dei também faz parte, não é isso, deputado?
Veja, ela não foi enviado pelo Poder Executivo,
certo,
esse texto.
Claro.
Mas vai ser apresentado uma emenda e isso é debatido. Eu acho que, veja, a gente precisa debater. Eu acho que eu sou de uma escola, e eu acho que Marco Maciel tem que contribuir nisso, que a gente tem que ouvir mais e falar menos. E aí a gente vai ouvir todo mundo, vamos dar amplo direito de debate. Essa reforma, ela tem uma coisa, que é o seguinte, a versão está mais forte do que os fatos. Então, eu quero aqui deixar claro que todo direito já adquirido do servidor público vai ser mantido. Então, as pessoas ficam falando de desmonte do serviço público, ficam falando de desmonte de carro comissionado para a política. Não é isso. Nós queremos trazer o Brasil ao século XXI, serviço público. Isso passa em debater o serviço público do governo, do executivo, do legislativo e do judiciário. Isso é um debate. Esse debate das férias tem que ser discutido. Já temos motivos dessas férias. E vamos entender, né? Vamos entender e vamos debater. Então, assim, o diálogo vai ser a tônica, né? Com respeito, com respeito e querendo convergir para poder achar a melhor maneira de trazer o Brasil ao século XXI no serviço público e, principalmente, respeitar o cidadão, que isso é nossa obrigação. Então, assim, vamos respeitar o cidadão brasileiro que paga imposto. E vamos também respeitar o servidor público, que tem contribuído demais, né, para o Brasil e precisa ter condições de trabalho, né, condições que possam fazer seu serviço adequadamente. Então, vamos debater na comissão, ouvir, né, com todo respeito, dialogando, até em homenagem à memória de Marco Maciel.
Edmar Lira.
É, falando ainda sobre essa questão da reforma administrativa, sabe, que acontece, é a questão da instabilidade do servidor público. Às vezes o servidor público pode praticar algum tipo de irregularidade e ele não é punido como deveria ser, talvez até com a sua demissão do serviço público, a perda do cargo público. É, eu queria saber, não tenho acesso ainda à íntegra dessa reforma administrativa, eu queria saber, claro, ela não vai retroagir, a lei não retroage, mas para os novos servidores públicos, essa reforma, ela acaba com a estabilidade do serviço público ou ela mantém esses, digamos assim, privilégios que acontecem aí no nosso dia a dia até agora?
Elimar, repetindo aqui, todos os direitos adquiridos vão ser mantidos. O para frente traz um desempenho, traz uma classe de empenho, mas para ser debatido. A gente não pode ainda, prematuramente, que a comissão ainda vai ter a sua segunda reunião, a gente não pode afirmar, mas que vai ser debatido, né? E a maneira que foi enxergado pela comissão, pelo Congresso Nacional, de a gente poder dar o primeiro passo para modernizar o Estado brasileiro, vai ser dado. Tá? São vários temas, né? São várias questões que estão sendo discutidas, como a questão do prazo, né, de contrato temporário, enfim, se a PEC, né, vai botar, remeter muitas coisas, tipo de Estado, para essa projeto de lei. Então, assim, são muitos debates. Um debate vai ser esse, a estabilidade, né, um debate, com certeza, está na PEC, mas eu quero reafirmar aqui mais uma vez, todo direito adquirido do servidor público vai estar preservado e garantido na PEC. E o novo, nós vamos debater a melhor maneira, onde o único objetivo final é modernizar o Estado brasileiro, levando o serviço público de excelência, onde todos possam ter um serviço público de qualidade, onde, pelo menos, retribua a alta carga de impostos que pagamos.
O deputado Fernando Monteiro, o senhor falou segunda reunião, como é que está programado aí essa comissão especial? Já se reuniram? Quantos deputados fazem parte justamente dessa comissão? Essa agenda de trabalho, como é que está programada?
Vai ser agora, ela foi criada com 34 membros, houve uma alteração para poder atender a todos os partidos da Câmara, passou para 47, né? Nós vamos ter a reunião preparatória para debater o plano de trabalho na quarta-feira, onde vai ter a eleição também dos vice-presidentes, né? E nós vamos, né, aí daí para frente, começar a fazer, né, as audiências públicas, ouvindo todo mundo, principalmente a minoria, né, debatendo, tirando essa questão da versão e indo debater os fatos. A gente precisa debater os fatos e mostrar os fatos reais. O que acontece? Então, o que é que vai mudar? O que vai mudar? Se vai mudar? Mas tratando de fatos, não de versão. Então, eu acredito que na próxima semana, se tudo der certo, a gente já começa a fazer as audiências públicas. Vamos debater esse tema exaustivamente, que é um tema muito caro ao Brasil, fundamental ao povo brasileiro, fundamental para as pessoas que usam o serviço público, fundamental ao servidor, né, que tem que ter sua garantia preservada, que tem que ter seu trabalho, seu curso de trabalho colocado de forma correta. Então, é uma série de coisas que vão ser debatidas. A gente espera, semana que vem, começar a ouvir as pessoas.
Uhum. Me tira uma dúvida. A proposta de origem do governo, que, como o senhor já ressaltou, não inclui isso que vai ser debatido, judiciário, é somente no poder executivo, ela deu entrada em setembro do ano passado. Ela tem prazo, pode vencer, tem que ser reeditada. Como é que está o trâmite nesse sentido, deputado?
Ela não tem prazo, né? Mas a comissão tem prazo.
Pois
a comissão
não.
São no mínimo 10 sessões do plenário, uhum, e no máximo 40. Então, nesse período é que nós vamos debater. Se tiver trabalhar de segunda a sexta, vamos trabalhar, né? Vamos correr atrás, porque, veja, é um tema muito importante para o Brasil, muito importante para quem paga imposto, muito importante para o servidor público, muito importante para a sociedade, e precisa ser debatido exaustivamente para a gente poder dar o primeiro passo para poder trazer um serviço público de excelência e modernizar o serviço público brasileiro ao século XXI, que é fundamental no tempo de hoje.
Edmar Lira.
Deputado, a gente teve, ao longo da discussão da reforma da Previdência, várias discussões sobre perda de direitos, perda de uma situação que a gente viu. Mas não é isso que eu quero adentrar. Mas isso terminou travando um pouco a discussão, obrigou que a reforma da Previdência ela fosse aprovada no âmbito federal e deixasse um gatilho para que os governos estaduais e municipais pudessem aderir ou não a essa reforma, se não aderissem, fazerem sua própria reforma. No caso dessa proposta de reforma administrativa, estou vendo o senhor falar aí na questão do executivo, do governo federal. Como é que seria para os estados e municípios? Há um gatilho também? Ou isso vai ficar restrito apenas ao âmbito federal?
Veja, a reforma, ela é no âmbito do executivo federal, né? Quem vai, né, fazer a reforma nos estados e municipais são os estados e municípios. Porém, você vai ter um balizamento de como vai ser o servidor, né, federal. Então, assim, é um debate amplo, né? Se confunde muitas vezes quando você faz algumas carreiras, que tem carreiras que vai ter a regra nacional, mas muitas vezes a regra estadual também e municipal servem para eles. Como, vou dar um exemplo, caso venha para o debate, o procurador, né? Então, são esses debates que nós vamos travar aqui em Brasília, vamos dialogar e ver a melhor forma. A gente precisa ter leis claras para poder a gente não ter problemas judiciais no futuro. E poder dar garantia às pessoas que trabalham no serviço público, ter condições adequadas, ser motivadas, uma série de coisas. Então, Edmar, isso é um debate muito amplo, a gente está apenas só começando, né? E nós vamos levar o diálogo como tônica dessa comissão, né? Ouvindo principalmente as minorias.
Edmar, de minha parte, ok. Tem mais alguma pergunta para o deputado Fernando Monteiro?
Mais uma perguntinha. Ele falou aí, o deputado falou, sobre a questão de 40 sessões, né? Até 40 sessões com o prazo máximo. Dá para a gente pensar, a gente projetar essa reforma administrativa ser aprovada ainda este ano, ou por conta do processo eleitoral, ela pode até ficar para 2023? Há uma expectativa que ela seja definida antes do processo eleitoral?
Eu espero, no máximo setembro, ela sair da Câmara dos Deputados, já ir para o Senado. Então, assim, com as sessões, né, mas a gente precisa usar a todos, mas vamos discutir ativamente. O que é importante nesse momento, Edmar, é o diálogo, né? Eu estou aqui à disposição de segunda a sexta, né, para a gente poder debater ativamente, porque esse debate é um debate que envolve muitas pessoas, envolve o servidor público, envolve o serviço de qualidade, envolve os lugares adequados para o servidor público exercer sua função. Então, são muitas coisas. Então, assim, você tem que ter tempo, porém, para a gente não retardar muito essa tramitação, a gente vai usar o risco que a gente tem para poder acelerar o debate, ouvindo e estudando, não os sindicatos, as minorias, advogados, pessoas de gestão pública, quem tiver alguma coisa para trazer, para contribuir para a comissão, vai ser muito bem-vindo e vamos dialogar e debater para a gente ter um resultado que a gente, no final, termine respeitando o cidadão brasileiro.
Ok, deputado Fernando Monteiro, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha, um abraço virtual no senhor, até o próximo encontro, ótima semana.
Um abraço a todos aí, que Deus ilumine o caminho de cada um pernambucano, de cada uma pernambucana, que a gente tenha uma semana abençoada.
Amém, assim seja. Edmalira, um abraço para você também, virtual, até a próxima quarta-feira.
Obrigado, Jota, agradecer também ao deputado Fernando Monteiro pela participação, desejar a todos os ouvintes da Rádio Folha um ótimo início de semana. E até quarta-feira, se Deus quiser.
Final do Folha Política de hoje.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.